Então, diz assim o Senhor, livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Ainda no capítulo 15, versículo número 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos ao Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é o melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porém a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Aleluia. Somente até aqui. Amado Mestre, Deus desta igreja, Senhor, tu és Deus vivo, Senhor soberano, Rei de todas as coisas, Deus das nossas almas. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço agora que, Senhor, o teu poder se manifeste no meio da tua igreja, Senhor. Manifesta-te aqui, Senhor. Enche este lugar com teu poder, Senhor. Fala aos nossos corações, fala aos nossos ouvidos, fala à nossa mente, Senhor. Fala, Senhor, da glória grandemente à tua igreja, ao teu povo, Senhor. Edifica-nos, Senhor, segundo a tua palavra mais uma vez, Senhor. E enche este lugar, Senhor, da glória, Pai, com a tua graça, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, toca no meu coração, toca nos meus lábios, toca na minha mente, Senhor. Que eu agora seja levado cativo a ti, Senhor, ao teu Espírito, para falar daquilo que é teu, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado e seja exaltado e glorificado neste lugar para todo sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos amados, nós vemos aqui um ensino tremendo do nosso Deus, né? Você sabe, Samuel era um grande profeta, né? Um homem ungido por Deus, foi consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe, né? Quando Ana, que não podia ter filhos, chorava e buscava no Senhor esta grande bênção de ter um filho. E ela disse que se ela tivesse um filho, ela o consagraria ao Senhor e ele o serviria todos os dias da vida dele, né? E Deus concedeu ali a Ana que tivesse um filho, o primeiro filho de Ana, e Eucana, né, seu esposo, né? E foi-lhe dado o nome de Samuel. Depois Ana teve mais 6 filhos, né? Teve 7 filhos. Tal era a bênção do Senhor sobre a vida dela. E Samuel foi criado, né, por Eli, um homem profeta de Deus, usado por Deus, sacerdote, né? Sacerdote de Deus, e nós já observamos na Bíblia, se você se lembrar do texto que fala a respeito de Eli, você vai se lembrar que Eli, ele era um sacerdote, era o sumo sacerdote, e os seus filhos também serviam a Deus como sacerdotes, e os seus filhos eram pecadores, pecavam, prevaricavam daquilo que era o seu ofício de servir ao Senhor, e foram castigados por isso. E Eli, que não repreendeu os seus filhos, que não repreendeu os seus filhos pelos seus erros, também foi castigado pelo Senhor, né? Embora tenha morrido com quase 100 anos de idade, né? Nós observamos aqui, irmãos, uma grande diferença da época de Samuel e Eli, porque, né, na época de Eli, a Bíblia tem um versículo na Bíblia terrível, no meu ponto de vista, quando Deus fala, né, que ele começou ali a chamar Samuel muito novinho, ele tinha uns 15 anos de idade quando começou a falar com Deus, quando Deus começou a falar com ele, melhor dizendo, e a Bíblia diz num trecho, quando o Senhor vai falar a respeito da manifestação dele a Samuel, jovenzinho ainda, né, ele fala assim, que naquela época o Espírito do Senhor não se manifestava e a voz do Senhor não era manifesta através dos seus profetas. Algo terrível, do meu ponto de vista, algo que mostra um sinal terrível para aquela época, né? A não manifestação de Deus, a não manifestação do poder de Deus, a não manifestação do poder profético de Deus, é algo, né, que traz ali situações terríveis para todos nós, né? Quando Deus, né, não fala muito contigo, ou na igreja, ou durante os louvores, não importa como, né, ou através da leitura bíblica, ou através de um sonho, não importa como, quando Deus para de falar contigo, quando Deus não se manifesta a você falando contigo, através de revelações, que seja através da Bíblia, de um louvor, ou da palavra ministrada aqui, né, as pessoas começam a ficar frias, as pessoas começam a ficar distantes de Deus, né, porque simplesmente não há manifestação do Senhor. Isso é um sinal terrível para a igreja, esse é um sinal terrível para você, né? Você precisa sentir a presença de Deus. Você precisa sentir a presença de Deus nas mais diversas formas que o Espírito Santo de Deus se usa para que você possa ser alimentado pelo próprio Deus. Não deixe acontecer na sua vida aquilo que aconteceu na época de Eli, quando o Senhor falou, e o Senhor não se manifestava, e o Senhor não falava, e o Senhor não profetizava. Não deixe acontecer isso contigo. Isso não é um bom sinal. Isso é um sinal de que coisas na sua vida estão erradas, de que coisas na sua vida precisam melhorar, como existia problema na casa de Eli, e a casa de Eli foi completamente exterminada por Deus. Não houve descendência, né, para Eli. Para vocês verem, né, o jugo e o juízo de Deus, como é difícil para aqueles que se deixam envolver pelas circunstâncias deste mundo, né? Deus repreendeu grandemente Eli, através do próprio... A primeira revelação que Deus deu a Samuel foi dizer a ele que, né, os filhos de Eli pecavam e o pai deles, Eli, que era sumo sacerdote, não os repreendia. Se existe algo errado, você tem que ir contra aquilo que está errado. Não deixe um erro, né, criar raízes, porque o Senhor não admite isso. E as responsabilidades daquilo que você pratica virão sobre a sua vida. Se você é uma pessoa, né, que deixa o pecado rolar ao seu lado, na sua casa, não importa com quem quer seja, né, você será chamado por Deus né? E será culpado por você não ter repreendido ou não ter consertado aquela situação, né? Porque quando Deus dá autoridade, e a autoridade da casa, do pai e da mãe, né? Deus deseja que você se use dessa autoridade para que a casa seja abençoada, abençoada por ele, né? Mas, voltando ao texto que nós lemos, né? Eu não ia falar sobre isso. Voltando ao texto que nós lemos aqui, nós vemos Samuel dando uma revelação a Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né? Deus chamou a Saul através do profeta Samuel para falar para ele que ele deveria lutar contra um rei, né, chamado Agag, que era rei do povo amalequita, né? Deus chama aqui de Amaleque, né, a nação de Amaleque. Deus chamou Samuel para chamar Saul, tá, em nome de Deus, para que ele fosse lutar contra esse rei, contra essa nação, e as orientações de Deus para Saul foram que ele exterminasse tudo o que havia na cidade. Tudo o que havia na cidade deveria ser exterminado. Homens, mulheres, crianças de peito, bois, todos os animais, destruírem todas as casas, exterminar completamente Amaleque, né? Para que não houvesse ali condições daquele povo se recriar, vamos dizer assim, ou continuar existindo na face da terra. Amaleque, não sei se você sabe, né? Não sei se você se lembra, Amaleque, né, não foi Agag, obviamente, já tinham passado muitos anos, mas Amaleque foi aquele povo que entrou em contenda com o povo de Israel, enquanto o povo de Israel andava pelo deserto assim que saiu do Egito, né? O povo de Israel caminhava pelo deserto e a nação de Amaleque lutou contra Israel, e foi aquela passagem bíblica que Moisés subiu no monte e ele levantava a mão, enquanto a mão dele estava ali levantada, o povo de Israel vencia. Quando ele abaixava a mão, o povo de Israel perdia a batalha. Ele levantava a mão no monte, o povo vencia. E ali Deus disse, né, a Moisés que exterminaria um dia Amaleque da face da terra. A palavra que Deus usou na Bíblia foi: eu vou riscar Amaleque da face da terra. Ele prometeu a Moisés por conta daquela atitude que Amaleque teve ali no meio do povo de Israel durante a sua jornada no deserto. E ali Saul fez isso. Saul reuniu ali milhares de homens e foi, né, contra o exército de Amaleque. E você ouviu aqui na história que, ao invés de Saul ele destruir completamente aquela cidade, destruir completamente aquele povo, destruir tudo que existia ali, Saul deu ouvidos à voz do exército que ele comandava, à voz das pessoas que ele comandava, e trouxe como despojo, e trouxe como prêmio da vitória, diversos animais, um rebanho imenso ele trouxe, né, daquela cidade, e trouxe também o rei daquela cidade, um rei daquela nação chamado Agag. Trouxe vivo. E as orientações do Senhor era que ele exterminasse completamente tudo o que ali havia. Nós, irmãos, nós temos que olhar para essa situação específica e nós temos que meditar um pouco em como estão as nossas atitudes em relação a Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. A palavra de Deus é a orientação que nós necessitamos para vencer. Todas as vezes que nós nos desviamos desta palavra, de forma consciente, nós estamos entrando em rebelião contra Deus. Nós estamos desobedecendo ao Senhor. E as consequências de uma desobediência, elas não são simples. As pessoas acham, né, muitas pessoas acham, e ainda no meio cristão existe esse pensamento eventualmente, que Deus vai aceitar qualquer coisa, e que Deus vai ter misericórdia sempre, e que Deus vai ali perdoar sempre, independentemente se houver arrependimento, independentemente se a pessoa não parar de pecar, porque a pessoa às vezes ela vai dizer assim, e é muito comum ouvir, né, as pessoas dizerem algumas expressões demoníacas, são expressões demoníacas, quando as pessoas falam assim, né, Deus conhece o meu coração, ou quando as pessoas falam para Deus assim, Senhor, eu sei que eu precisaria melhorar, Senhor, eu sei que eu preciso melhorar, né? E outras expressões mais que as pessoas costumam falar de Deus, falar para Deus, para justificar os seus erros, para justificar as suas atitudes, quando na verdade aquilo que justifica, que traz a justiça de Deus, aquilo que justifica as nossas atitudes é o nosso arrependimento e o parar de fazer. Quando você diz assim, Senhor, eu sei que eu estou errando, mas eu não consigo, você está declarando sobre si o jugo do pecado, e que o pecado está dominando a sua vida. Você tem que lutar para vencer, né? E é lógico que muitas coisas acontecem na nossa vida e elas demoram a acontecer, mas tem que ser evolutivo e não regressivo, né? Às vezes demora-se tempo para ajustar algo que está errado na nossa vida. Às vezes, por exemplo, uma pessoa fala muito palavrão, né? E ela não vai conseguir parar de uma hora para outra, mas ela vai diminuindo, 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 ao ponto de uma hora ela não fazer mais, não praticar mais aquilo. Isso é natural. A gente não pode viver uma vida de pecados ou de erros. A gente tem que procurar consertar tudo aquilo que está errado nas nossas vidas para que a força daquela atitude não tenha mais êxito em nós. Que nós possamos ser abençoados por Deus, como Deus deseja. Um grande exemplo disso foi Saul, que procurou o quê? Enganar a Samuel e enganar a Deus. Quando Samuel ouviu, a própria Bíblia diz que ele ouviu ali o barulho daqueles animais, o balido daqueles animais, né? Ouviu o barulho do povo chegando, e aí avisaram para ele que o rei estava vivo, a Gaga estava vivo. Samuel, ele se revoltou e Deus falou com Samuel que ali o reino de Saul havia sido eliminado, havia sido ali terminado, porque o Senhor o estava rejeitando, assim como ele rejeitou as ordens do Senhor. E é interessante, irmãos, talvez você esteja pensando assim, mas Deus foi muito rígido com Saul. Não, Deus não foi rígido com Saul, porque quando Deus fala conosco, Deus espera que haja uma atitude de obediência. Quando Deus fala com você, Deus deseja que haja obediência. Afinal, Ele veio falar com você. Afinal, Ele veio e disse a você qual era a vontade dEle, e nós cantamos tanto aqui, canções maravilhosas que dizem que Ele é soberano, que Ele é o Senhor da nossa vida, tudo entregarei ao Senhor, e outras palavras, canções maravilhosas e palavras muito bonitas. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, que seja através de um versículo bíblico, né? Nós não a obedecemos, nós estamos anulando tudo aquilo que nós estamos falando e nos comprometendo com Deus. É, todas as vezes que nós fazemos um voto ao Senhor ou estabelecemos um compromisso com Deus, Deus deseja que nós o cumpramos. É, a própria palavra de Deus diz assim, que Deus não pede voto para ninguém, que Deus não pede compromisso a ninguém, né? Mas aquele que o fizer, corra para cumpri-lo. Corra para cumpri-lo. E é lógico que nós fazermos votos ao Senhor, ou nos comprometermos com Deus, é uma alegria. Quantas vezes eu me comprometi com Deus em fazer algo, em fazer coisas para Deus, né? E fazer isso é uma alegria, mas nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos, né? Nos comprometendo com o Senhor. E tem tantas coisas que as pessoas anulam, né? E obviamente muitas coisas por falta de entendimento, mas eu gostaria de chamar a tua atenção para que você tenha um grande entendimento em relação a isso, porque o teu Deus está vivo, porque o teu Deus ouve as tuas orações, porque o teu Deus ouve o teu clamor, e todas as vezes que você deixa, né, os teus compromissos de lado, você está se rebelando contra Deus. Você quer ver exemplos? Né? A diaconisa Regiane falou aqui, né, na ministração da família, né? Nos comprometemos a ler a Bíblia todo dia, e se passaram 15 dias de janeiro, e quantas pessoas já não estão fazendo mais? E se comprometeram com quem? Com o pastor? O pastor nem sabe quais foram os compromissos que cada um fez com Deus aqui. Se comprometeram com quem? Com o vizinho? Se comprometeram com quem? Com o cachorro? Se comprometeram com o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que zela pela sua palavra. E quantas vezes isso é deixado de lado, abandonado, como foi ministrado aqui, de forma assim tão leviana, de forma tão leviana, esquecendo que Deus tem ali um coração desejoso que isso aconteça mesmo. Porque se a pessoa fez esse compromisso, é porque ela foi motivada pelo próprio Deus. Não foi uma motivação da carne, não foi uma motivação do mundo, mas foi uma motivação inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso fazer isso. Então, Senhor, como eu preciso fazer isso, eu me comprometo a fazer isso. E aí, de repente, tudo perde o valor, de repente aquilo se vai, de repente, né? Tudo aquilo que se falou com Deus não tem valor nenhum. Você quer ver outro exemplo? As pessoas quando se casam, está certo que muitas pessoas fizeram isso sem entendimento na sua vida, mas as pessoas quando se casam estão colocando e consagrando o seu casamento a Deus. Estão apresentando o seu casamento a Deus e pedindo a Deus que cuide do seu casamento e cuide do seu lar. Mas as próprias pessoas que fazem ali aquele compromisso com Deus, de pedir a Deus que cuide do casamento e cuide do seu lar, são as primeiras pessoas a quebrarem as regras dentro da sua própria casa e trazem toda sorte de imundícies para a sua casa, trazem ali bebedices, vícios, trazem ali coisas terríveis que entristecem o coração de Deus. Como Deus pode cuidar de um lar onde existe imundície espiritual? Como Deus pode fazer isso? Não tem chance. Primeiro, né, tem que se fazer aquilo que Deus deseja, para depois ali a manifestação de Deus acontecer na casa. E quantas pessoas se esquecem disso e transformam, por exemplo, mais uma vez dando exemplo do casamento, numa mera festa mundana, onde a noiva se veste de branco e os convidados estão ali, né, e a noiva quer ser a mais bela de todas as noivas do mundo, para que haja algo muito bonito, uma celebração bonita e inesquecível, e muitas vezes se esquecem ali do principal, que é a bênção de Deus, que é o compromisso que cada um está fazendo ali, que o casal está fazendo a si mesmo, o homem para a mulher para o homem, e ambos para Deus. Tanto é que existe um sacerdote que faz ali a celebração, né? Porque está fazendo ali algo espiritual. E as pessoas se esquecem de tudo isso. Como Saul se esqueceu, foi para a batalha, venceu a batalha, que beleza, né? Você ir contra uma nação toda, exterminar todas as pessoas que ali haviam, sobrando apenas um homem, o rei, e trazendo ali aquilo que era de mais belo para o seu reino. Saul deu ouvidos à voz do povo, segundo ele mesmo disse, né? Eu dei ouvidos à voz do povo e trouxe. Nós não podemos dar ouvidos à maioria, temos que dar ouvidos a Deus. Eu sempre falo aqui, né, irmãos, vocês já me viram falar muito disso, né, que a igreja é uma entidade completamente espiritual. Completamente espiritual. A igreja é uma entidade espiritual. Embora existam paredes, portas, cadeiras, energia elétrica, aqui existe ar-condicionado. Embora existam situações que fazem com que este lugar se transforme num lugar de culto a Deus, mas a igreja é um lugar espiritual e as coisas aqui têm que ser tratadas desta forma. Se nós formos aqui, no meio do culto, falar de política, e quanta frustração já houve na política daqueles que defenderam cabalmente o nosso presidente, já estão vendo coisas equivocadas, Quantas pessoas sobem no púlpito para defender coisas que são do seu dia a dia e se esquecem de que a igreja é uma entidade 100% espiritual. Aqui nós temos que falar de Jesus. Aqui nós temos que falar de Deus. O que houver fora disso é algo que não é importante e não deve ser ministrado. Por isso que a gente aqui, você vê dia dos pais, dia das mães, dia do namorado, dia da sogra, dia do sogro, dia do sei do quê. E a gente, a minha orientação sempre foi, vocês querem fazer alguma coisa? Faça depois do culto. Esse lugar não é lugar de homenagear a mãe, esse lugar não é lugar de homenagear pai, esse lugar não é lugar de homenagear pastor, esse lugar é lugar de homenagear a Deus. É lugar de homenagear a Deus. E eu falei mais, vocês não sabem disso, mas eu falei mais esses dias atrás aí, Eu falei assim, olha, eu falei para a Rosana, chamei a Rosana e falei, Rô, tá errado. Tem algo errado, porque às vezes a gente gasta 50, 60, 80 reais com lembrancinhas para as mães e lembrancinhas para os pais. Está errado. Esse dinheiro não é para dar lembrancinha para os pais. Não é? Esse dinheiro é para gastar na obra de Deus. Está errado. Que seja 50, seja 10 reais, que seja 20 reais. Não importa. O dinheiro da igreja para gastar com a obra de Deus não é para trazer flor, não é para trazer lembrancinha. É para gastar na obra de Deus. Está equivocado. O raciocínio de pessoas que pensam o contrário. E eu sei que talvez você fale assim, mas pastor, isso é uma chance das pessoas virem à igreja para trazerem ali os pais não convertidos. Eu sei de tudo isso. Já experimentei tudo isso. E já dei espaço para tudo isso, da esperança de que houvesse tudo isso. Mas aquilo que é a verdade de Deus para as nossas vidas é que esses artifícios, eles não são verdadeiros. Os artifícios que nós temos que usar estão neste livro. Este é o grande artifício que nós temos que usar. E eu admito que você talvez ache essa igreja um pouco estranha. Mas essa é a visão que Deus plantou no meu coração. E eu não vou contra esta visão. Porque Saul foi contra. E não se deu bem. Se você um dia quiser falar assim, pastor, eu vou doar 50 reais para comprar lembrancinhas para as mães. Não tem problema nenhum. A gente vai honrar o seu dinheiro para isso. Mas não é o dinheiro da igreja, não é o dinheiro da obra de Deus. Não é o dinheiro daquilo que nós... tanto aqui consagramos ao Senhor, nós consagramos a Deus. O que você traz aqui, nós consagramos a Deus. O que nós compramos aqui para a igreja, nós consagramos a Deus. Computador, os instrumentos, tudo consagrado a Deus, é para Deus. É para o Senhor. É para o Senhor. E nós, irmãos, não podemos perder isso de vista, não perca isso de vista na sua vida também. Comece a exercitar algo muito forte de Deus em você. Não, é lógico que eu não peço que você concorde comigo naquilo que eu falei aqui em 100%. Não é isso que eu estou buscando, não. Porque o que você tem que concordar é com Deus em 100%. Mas eu sei que quando você se colocar diante de Deus com seriedade e com disposição, Deus vai revelar muitas coisas que você acha tão normal hoje. Deus vai falar, não é normal. E Deus vai falar para você, não é assim. E Deus vai revelar a você, porque você está acostumado com muita coisa, está acostumado a ver muita coisa dentro e fora da igreja. E Deus vai falar para você, olha, não é assim. como Deus falou muitas vezes ao meu coração, durante toda a minha jornada espiritual, né, com Deus. E talvez você me ache uma pessoa às vezes teimosa, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa obediente a Deus. Eu sou uma pessoa obediente ao Senhor. E aquilo que eu estava falando aqui, com uma igreja, uma entidade extremamente espiritual, né, esta questão espiritual, ela tem que ser zelada. Tem que ser zelada por nós. Por mim, que sou a pessoa que foi escolhida por Deus para estar, né, à frente dessa igreja, não sei por quanto tempo, mas Deus estabeleceu assim, então a minha responsabilidade é enorme. Eu não quero ser chamado por Deus como Eli foi chamado e dizer, né, para Eli que ele não repreendeu as coisas erradas. Como ele disse para Eli, ele não repreendeu as coisas erradas. Nós não podemos ser assim. Por isso que eu sempre falo, olha, muito cuidado, irmãos, com as questões espirituais da igreja e tudo aquilo que Deus fala ao meu coração e aquilo que eu faço. Diferentemente das questões administrativas, né? A igreja tem por estatuto um órgão chamado Conselho Administrativo, que serve para aconselhar. O próprio nome diz, conselho, né? Então, ali eu sinto alegria e prazer, falar, ah, vai pintar a igreja? O conselho decide. Vai pintar que cor? O conselho decide. Né? Vai fazer o quê aqui? Mudar a janela de lado? O conselho decide. Para mim isso não é importante. É, agora, aquilo que é espiritual, eu decido. Aquilo que é espiritual, eu não abro mão de fazer. E nós temos que ter essa visão. Nós temos que ter essa visão, irmãos, de nos aproximarmos de Deus ao ponto de nós ouvirmos a voz do Senhor e Ele nos incomodar para que nós mudemos coisas que até então eram normais. Você precisa ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, e eu vou dizer para você que Deus não vai vir num trovão, que Deus não vai vir num raio, Deus vai vir na palavra, Deus vai vir num louvor, Deus vai vir numa pregação, Deus vai vir das mais diversas formas, falar contigo, às vezes num sonho, mas Deus vai falar contigo, olha, minha vontade é essa. Você precisa fazer desta forma. E nós temos que ser aqueles que vamos obedecer, que vamos obedecer ao Senhor. Se você se lembrar das palavras que Samuel disse, que Saul disse a Samuel e Samuel disse a Saul aqui, você vai entender a perdição espiritual que estava Saul, as tentativas de Saul justificar a sua atitude de desobediência e ali Samuel sendo contundente. E dizendo, olha, Deus não é assim. Deus não é esse Deus que você está achando que Ele é. Deus não é aquele que deseja coisas que você está achando que Ele deseja. Samuel trouxe os mais belos animais, aliás, Saul trouxe os mais belos animais, o rei Saul trouxe os mais belos animais, e quando Samuel, o profeta, o inquiriu, ele falou, não, Samuel, eu trouxe para fazer sacrifício a Deus, eu trouxe os melhores animais para sacrificar ao Senhor. Você já viu que o pecador é uma pessoa que fica tentando justificar suas atitudes para Deus de forma terrível, né? É, Adão e Eva, né? Adão e Eva. A Eva, quando Deus perguntou, o que vocês fizeram? Né? Você lembra as respostas, né? Eva disse o quê? A serpente me enganou. Né? Eva disse isso para o Senhor, justificou. A serpente me enganou. E Adão, qual foi a resposta dele para Deus, a justificativa dele? A mulher que tu me deste me fez comer do fruto. Né? Duas justificativas. Qual foi a resposta de Deus? Expulsou da presença dele o homem e amaldiçoou o homem. Deus não aceita justificativas. Deus quer obediência. Né? Arão, quando, você ouviu a pregação semana passada, né? Arão, quando fez o bezerro de ouro ali no deserto, o que, que ele falou quando Moisés perguntou para ele, o que, que você fez, Arão? O que, que ele falou? Eu derreti o ouro e apareceu esse bezerro. Eu derreti o ouro e apareceu esse bezerro, assim como se, né, o vento tivesse desenhado o bezerro de ouro. Saul pecou e falou, não, eu trouxe os animais para sacrificar a Deus, para agradar a Deus. Você percebeu que o homem vive tentando justificar suas atitudes erradas e a resposta de Deus é sempre a mesma? Não aceitando. O que Deus aceita não é a justificativa. O que Deus aceita é o arrependimento, não é a justificativa. Você nunca vai conseguir justificar para Deus um pecado. Você nunca vai conseguir justificar para Deus uma desobediência. Você nunca vai conseguir justificar a Deus uma desobediência. O que você pode é chegar a Ele, né, com o coração quebrantado e contrito, e arrependido, e pedir perdão a Ele. Aí sim o Senhor ouve. Do outro jeito, não vai terminar bem a tua história, não, viu? É. Eu vi um uma vez eu ministrei um casal, e eu vou contar aqui para os irmãos, porque é muito engraçado e muito triste ao mesmo tempo. Você já percebeu isso? Você dá risada, mas ao mesmo tempo você percebe a cegueira espiritual das pessoas e a tristeza que aquilo... É, isso dá uma tristeza profunda. O marido largou a mulher e a mulher largou o marido e se juntaram. E eu ministrei essas vidas, irmãos. Não ouvi falar, eu ministrei essas vidas. E aí, antes de irem morar junto, um traiu o outro, né? Nesse namoro, vamos dizer assim. E a mulher, o homem, eu não sei como foi, né, a história, mas a mulher, ela contou para mim. Que eu comecei a falar, tá errado, vocês têm que voltar para a família de vocês. E a mulher falou que ela se ajoelhava no altar dela lá. Se ajoelhava no altar dela e começava a rezar e falava assim para Deus. Deus, não sei se era Deus para quem ela falava ou se era para o santo lá, não sei. Não era muito importante isso. Falava assim, Deus, se não é para eu ir, fura o pneu do meu carro. E ela foi. Furou o pneu, irmãos? Lógico que não. Deus fala, não é para ir. Não precisa furar o pneu para você não ir. Deus não obriga nada a ninguém. Ninguém é obrigado a nada em relação a Deus. Deus fala e a nossa decisão tem que ser obedecer. Mas a nossa decisão tem que ser obedecer porque nós amamos a Deus. Porque Ele é o nosso Senhor. Deus não vai evitar o teu pecado, né, com artimanhas. Ele vai dizer para você que não pode, vai ficar esperando a tua reação. Se fosse assim, ninguém pecava, né, irmãos? Ah, Senhor, aquela oração assim, ah, Senhor, não me deixa pecar. Deus vai olhar para você. Ah, Senhor, me ajuda. Eu não quero fazer isso. E esse contato seu com Deus faz com que você tenha força. Mas a tua decisão é que vale para que você seja abençoado pelo Senhor. Deus nunca vai evitar que você peque. Se fosse assim, Adão e Eva não teriam pecado. Se Deus fosse evitar o nosso pecado, o pecado não existiria. Porque Adão e Eva não teriam pecado. Compreenda isso. E aí a resposta de Samuel foi: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? E tem muitas pessoas trocando, né? Trocando oferta à igreja, né? Achando que Deus tem prazer nisso, quando na verdade o prazer de Deus é na obediência, na nossa obediência. Você não vai conseguir trocar o teu pecado por dinheiro na igreja ou por estar aqui em todos os cultos. É, não adianta. Deus quer que você seja uma pessoa obediente. Se você for obediente, você vai estar em todos os cultos. Se você for obediente, você vai ter uma vida sadia espiritualmente. É por isso que Deus deseja o fundamento. É por isso que Deus deseja o alicerce e não, né, a superficialidade de uma atitude. É. Deus estaria muito satisfeito com Saul por ele ter cumprido a palavra dele. Ele fez o que eu mandei. Essa é a satisfação, né, daquele que obedece ao Senhor, daquele que, aliás, a satisfação daquele que tem autoridade, né, naquele que obedece e nos serve. Tem uma parábola bíblica que o pai tem dois filhos e ele mandou os dois filhos trabalharem na lavoura. Um deles falou assim: eu não vou, e foi. O outro falou: eu vou, pai, e não foi. E aí existe a pergunta bíblica: qual desses foi o obediente? Aquele que cumpriu o que o pai mandou, independentemente daquilo que ele falou. Muitas pessoas estão falando e não estão cumprindo. Muitas pessoas estão só no gogó. Estão deixando de fazer. O obediente é aquele que faz. O obediente é aquele, né, que independentemente da sua vontade obedece, como o filho que falou: eu não vou, pai, e foi, porque o pai mandou. O obediente é aquele que obedece independentemente da sua vontade, porque obedece àquele que tem autoridade sobre a sua vida, aquele que é maior que todas as coisas. Então ele disse: quanto, né, o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Olha a alegria de Deus aonde está. Não está, né, em coisas que são mundanas, mas está em nós sermos fiéis a Ele. Porque a rebelião, olha só, Deus chama a desobediência de rebelião, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a Bíblia diz que o pecado de feitiçaria é abominável a Deus, abominação a Deus. Deus chama o pecado de feitiçaria de algo abominável, inaceitável. Deus não aceita o pecado de feitiçaria. E ele comparou a desobediência a uma rebelião, e a rebelião como se fosse o pecado de feitiçaria. Olha a gravidade no coração de Deus, né? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria. Culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Saul perdeu o seu reinado ali. Nós temos que olhar a palavra do Senhor, irmãos. Entender que Deus não muda, né? No livro de Malaquias, o Senhor fala: eu sou o Senhor e eu não mudo. Ele falou, e eu não mudo. O Senhor não muda. Devemos olhar esse exemplo terrível entender aquilo que agrada a Deus, né? Entender aquilo que agrada o Senhor. E vamos fazer e cumprir aquilo que agrada o Senhor. Faça a sua parte, você vai ver a resposta de Deus. Obedeça ao Senhor. Obedeça a Deus. Dê espaço para que o Senhor reine sobre você, para que você seja uma pessoa feliz e tenha paz nesse mundo. Lutando sempre, porque só tem vitória quem luta, mas nós teremos paz. O Senhor nos livrará do nosso inimigo. Nós lemos no Salmo 18, aqui no início deste culto. O Senhor irá à frente, batalhando as nossas batalhas. E assim como Deus determinou, né, ali a Moisés, quando lutaram ali no deserto contra Amaleque, e Deus falou, vou riscar esta nação, né, da terra. Eu vou riscar esta nação da terra. E décadas depois, Deus fez isso. Assim Deus determinou o que vai acontecer com Satanás, com o diabo, que será exterminado da face da terra. Ele já determinou isso. O teu inimigo, meu inimigo, já está ali, a sua sentença já está determinada pelo Senhor, é uma questão de tempo. E Deus te guardará no meio desta jornada, porque Ele sabe que você precisa disso. Deus sabe que você precisa dEle neste mundo, para você vencer. Porque sem Ele é impossível nós vencermos. Sem Ele é impossível nós conseguirmos atingir o objetivo do próprio Deus. Por isso que Ele enviou Jesus para ir à nossa frente. Por isso que Ele enviou Jesus para ir à frente do povo no deserto, ali quando saíram do Egito, foi Jesus na frente. Deus enviou Jesus, o anjo dEle, à frente. Sem o anjo, eles não conseguiriam. Assim como nós. Sem Jesus, nós não vamos conseguir. A tua jornada é uma jornada de experiências com Deus. E eu sei que a cada momento que você vive com Deus, Deus fala a você, né, do aperfeiçoamento que tem que ser feito na sua vida. A Bíblia usa o exemplo do oleiro, né, que faz o vaso, e se o vaso não estiver bom, ele amassa de novo para fazer o vaso de novo. Deus está construindo as nossas vidas e moldando o nosso caráter, moldando as nossas vidas, fazendo ali um vaso bonito, e nós temos que querer ser moldados, nós temos que deixar, né, que Deus nos molde, que molde o nosso caráter, que molde as nossas palavras, os nossos pensamentos. Nós queremos, nós temos que desejar que Deus faça isso, temos que estar disponíveis e dispostos a que Deus faça isso, porque Ele vai fazer. Se você estiver disposto, Ele vai fazer, Ele vai moldar, Ele vai mudar o seu caráter, Ele vai mudar suas palavras, Ele vai mudar seu pensamento, Ele vai mudar suas atitudes, Ele vai mudar tudo isso, Ele vai mudar, porque Ele quer um povo voltado para Ele, com o caráter dEle, com a mente dEle. E é assim que diz a Bíblia, né? O que o apóstolo Paulo falou, que é uma grande inspiração para nós? Sede meus imitadores, Paulo falando, sede meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo. Somos imitadores do Senhor, somos imitadores do nosso Deus, porque afinal, Ele é o nosso Pai. Nós temos que ser parecidos com Ele, nós temos que ter o caráter dEle, a visão dEle, nós temos que ser assim, iguais ao nosso Pai. Porque nós somos filhos. E o filho se parece com o pai. E nós temos que ser assim. Começamos imitando, sim, para sermos iguais. Né? Não na perfeição, que será impossível, mas no caráter, no amor, na justiça, na misericórdia. Conforme disse Jesus, né? Que esses são os principais princípios da lei, o amor, a justiça e a misericórdia. são os principais fundamentos, o amor, a justiça e a misericórdia. E nós vamos nos moldando assim, né? Nos moldando e vamos melhorando a cada dia, né, irmãos? Vamos melhorando a cada dia. E eu sei que Deus faz isso, fez assim comigo. E eu sei que tem, na minha experiência com Deus, que pelo privilégio que eu tive de ministrar muitas vidas, eu vi isso acontecendo em todas elas. Aquelas que se deixaram envolver pelo Senhor e deixaram Deus cuidar da vida delas mudaram. As suas famílias mudaram. Os seus lares mudaram. Os seus filhos mudaram. Porque Deus começou a fazer parte da vida delas. Né? Quando Deus começa a fazer parte da vida delas, Deus não vai ficar se não houver ali transformação. Deus quer isso, de você e de mim. É, dê ouvidos ao Senhor. Dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus que te fala, olha, você precisa mudar isso, você precisa mudar isso, você precisa mudar isso. E mude, para que você não seja uma pessoa rebelde, né? Se Deus está falando contigo, eu vou falar de novo. As pessoas acham, às vezes, que Deus tem que descer do céu para falar conosco. Deus está falando contigo. Você precisa mudar isso, mudar aquilo outro. Obedeça. Obedeça. Obedeça para você não ser rebelde. Obedeça. Obedeça para você não ser rebelde. E você verá a glória de Deus na sua vida. Você verá o poder de Deus na sua vida sempre. Para a glória do Senhor. Amém?